Governo, o PCP reafirma e sublinha algo de essencial nesta discussão. Para o PCP, um programa de desenvolvimento precisa de adotar medidas de curto, médio e longo prazo que visem assumir a valorização dos salários, combater o desemprego, substituir importações por produção nacional, combater os déficits estruturais do país, enfrentar o problema da dívida pública pelo crescimento económico, com a diminuição do seu peso relativo face ao PIB e apontando para a sua renegociação, assumir que o investimento público se deve fixar num referencial não inferior a 5% do PIB, construir infraestruturas que estão por concretizar há décadas, integradas numa estratégia nacional de desenvolvimento, colocar o equilíbrio ambiental, territorial e social como elementos indissociáveis para o desenvolvimento nacional e inseparáveis da política salarial, da distribuição da produção no território, da rede de serviços públicos e das vias de comunicação, transporte e logística. Tais objetivos requerem opções políticas, orientações, programas e projetos muito diversos que não podem reduzir-se ao PRR e que devem mobilizar os vários instrumentos disponíveis dos orçamentos do Estado aos fundos comunitários, com os cerca de 60 mil milhões de euros que estão fixados para os próximos anos, sem esquecer a possibilidade do recurso ao financiamento externo, aproveitando as baixas taxas de juros. O país precisa de respostas que não são coincidentes com opções que estão inscritas no PRR, como estão muito para além dos seus indisfarçáveis limites. Importa alertar que a reindustrialização da Europa não pode ser alcançada por conta de uma ainda maior desindustrialização do nosso país. A ideia do PRR como boia de salvação do país é uma ilusão e só vem confirmar o grau de submissão e dependência com que é preciso romper. Estamos a falar de recursos que, voltamos a sublinhar, são fundamentalmente constituídos pela antecipação de receitas futuras que Portugal perderá mais adiante e que, ao contrário do que tem sido dito, asseguram a transferência direta de milhares de milhões de euros para os grupos económicos que somam aos milhares de milhões de investimento público que serão concretizados pelo setor privado. E há aqueles que nesta Assembleia e lá fora vão repetindo a exigência dos grupos económicos de mais dinheiro do PRR para os seus próprios cofres, importa perguntar, ao olhar para o festim de lucros e dividendos aos acionistas, tantas e tantas vezes descapitalizando as empresas, mandando o dinheiro para fora do país em vez de o investir, ainda vêm dizer que o que é preciso agora é transferir dinheiro público para pagar lucro privado? Ainda mais, senhores deputados. Aliás, não deixa de ser significativo que o Governo tenha aumentado essa transferência direta do PRR para os grupos económicos em mais 300 milhões de euros para um total de 5 mil milhões. Os alertas e preocupações que são pertinentes e devem ser ouvidos sobre as condições e a capacidade da estrutura do Estado e setor público para a execução eficaz e atempada dos fundos estruturais não podem ser o alibi para drenar recursos públicos nem para entregar o futuro em outsourcing. A resposta passa desde logo pelo investimento na reconstrução de capacidades próprias, incluindo para o planeamento estratégico, a direção e o acompanhamento direto no desempenho das funções e investimentos que devem ser garantidos pelo Estado e setor público. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o plano chamado de recuperação e resiliência não vale pelo nome nem é um fim em si próprio. Tem de ser verdadeiramente um instrumento de política e de planeamento estratégico que responda aos problemas, às necessidades e ao potencial do país. Os tecnocratas de Bruxelas poderão estar satisfeitos e considerar que tudo isso está garantido, mas os nossos critérios são outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Paulo, do PS.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, o período de pandemia que Portugal e o mundo atravessam veio demonstrar à sociedade o quão importante é para as pessoas viver num Estado social. E faz parte da ideia de um Estado social, uma administração pública forte e adaptada aos desafios do presente e do futuro. A transição digital e geracional que se exige à máquina do Estado exige investimento. A economia privada exige investimento na administração pública para ter respostas mais rápidas e eficazes. A economia privada precisa do investimento público para se alavancar na prestação de serviços e obras que realiza. O emprego público e privado, precisa de investimento na administração pública e precisa de investimento da administração pública. Os que hoje criticam a opção de orientar uma parte do PRR para melhorar e agilizar a máquina do Estado são exatamente os mesmos que virão aqui amanhã exigir melhores serviços públicos. São exatamente os mesmos que amanhã virão aqui exigir mais investimento público em obras e aquisição de serviços como forma de dinamizar a economia e as empresas privadas. Os que hoje criticam a opção de orientar uma parte do PRR para melhorar e agilizar a máquina do Estado são os mesmos que ontem diziam o contrário, hoje dizem o seu inverso e amanhã voltarão às críticas de sempre. Os portugueses já se habituaram a ouvir a direita a dizer uma coisa quando está na oposição e a fazer outra quando está no governo. Os portugueses começam a habituar-se a ouvir o PSD dizer uma coisa aqui na Assembleia e a desdizer-se no Twitter do seu líder logo uns dias depois. Não contem com o PS para desinvestir no Estado Social. Não contem com o PS para desinvestir na economia. Não contem com o PS para deixar de lutar pela recuperação de Portugal em todos os seus domínios. O primeiro PRR a ser aprovado na Europa foi o português. Os avisos estão a sair e o Estado e as empresas saberão tirar o melhor partido desta oportunidade única para transformar Portugal. Porque não haja dúvidas, o investimento no setor público e o investimento do setor público através do PRR são essenciais para alavancar a economia no seu conjunto e a economia privada muito em particular. Disse. Muito obrigado.
Senhores deputados, só está mais um senhor deputado inscrito, que é do mesmo partido do orador que acabou de falar. Eu só pergunto se há algum partido mais que se queira inscrever nos tempos disponíveis para poder haver aqui alguma alternância para não falarem dois senhores deputados Fernando consecutivamente. Mas não havendo inscrições, depois do senhor deputado Fernando Paulo, tem a palavra o senhor deputado Fernando José, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, com base no diagnóstico de necessidades e dos desafios, o Plano de Recuperação e Resiliência foi organizado em 20 componentes que integram, por sua vez, um total de 37 reformas e 83 investimentos que vão além de 16 mil milhões de euros de financiamento e no qual a educação é atribuído um relevante papel neste esforço conjunto a que todos nos convoca e na qual as autarquias serão parceiras fundamentais no desenho e na execução das medidas e dos projetos que na próxima década requalificarão os nossos concelhos para o futuro que está a chegar cheio de oportunidades. As medidas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência para a Educação refletem assim o compromisso com o país e com os seus alunos em prepará-los o melhor possível para um mundo em rápida mudança, em que o desenvolvimento de competências são o fator decisivo para o seu sucesso no mercado de trabalho e enquanto cidadãos. Para isso, serão investidos cerca de 1 mil milhões de euros só nos domínios da educação, em 5 vertentes estratégicas para a recuperação e resiliência económica e social, com vista a aumentar as competências digitais da população para responder à progressiva digitalização da sociedade, do emprego e da economia. Modernizar o ensino profissional e valorizar a oferta de dupla certificação para criar 20 mil novas vagas por ano. Alargar a rede de clubes de ciência viva nas escolas a toda a rede escolar. Impulsionar a literacia de adultos, mobilizando mais de 30 mil adultos para o sistema de educação e formação. Incentivar a prática desportiva e a adoção de estilos de vida saudável. Para isso, prevê-se um investimento de 500 milhões para a escola digital, que vai permitir, por exemplo, dotar todas as escolas da rede pública com internet de grande qualidade, instalar 1.300 laboratórios de educação digital nas escolas, disponibilizar e produzir mais e melhores recursos e conteúdos educativos digitais. E no âmbito da componente destinada às qualificações e competências, prevê-se um investimento de 480 milhões no ensino profissional que vai permitir instalar e ou modernizar mais de 365 centros tecnológicos especializados em todo o país até 2025, quebrando assim desigualdades territoriais e ativando economias locais. Este não é, pois, o tempo da política do protesto pelo protesto. Este é o tempo de agir, unidos e em consenso, numa oportunidade única, que a todos nos convoca para o futuro que está a chegar.
Muito obrigado. E não havendo mais Fernandes inscritos, tem a palavra o soldado André Pinotes Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito telegráfica, com os poucos segundos que me resta, consigo ainda assim fazer o mesmo que a oposição fez aqui hoje, que é não dizer grande coisa, ou conseguir, aliás, ser até mais substantivos do que Vossas Excelências. Deixar esta nota no pouquíssimo tempo que tenho. Resiliência e recuperação. Resiliência conseguida por este Governo nos últimos 5 anos, com rigor e com boas contas. E para terminar, Sr. Presidente, recuperação de que os portugueses confiam neste Governo, um Governo sob a liderança de António Costa, no momento em que liderávamos a Europa, conseguiu um envelope histórico de reformas estruturais. Finalizo com esta nota. Temos uma oposição que não quer ver, que não quer ouvir, que não quer saber, mas nenhuma oposição travará a recuperação de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, e vamos então passar à fase de encerramento do debate por parte do Partido Socialista, que promoveu este debate, e tem a palavra para o efeito Sr. Deputado José Luís Carneiro, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em resposta à ladainha das oposições sobre a falta de transparência do plano de recuperação, a Comissão Europeia sublinhou o intenso trabalho das equipas nacionais e o processo ímpar de participação dos cidadãos e das instituições, o que reforça o contrato político estabelecido entre estes e o Governo. E mais, os mecanismos de controlo, implementação, detecção e combate ao conflito de interesses, à fraude e à corrupção, a par com a descentralização, são avaliados com nota máxima pelas instituições europeias e vistos como fatores cruciais do plano apresentado por Portugal. Mais do que lançar a insídia e a suspeita no espaço público, temos o dever de contribuir para uma cultura e um espírito de responsabilidade com a democracia e com as instituições. Os indicadores mostram que o percurso que temos vindo a fazer tem vindo a ser feito no caminho certo. Se olharmos para o PIB per capita em euros com base em 2016, verificamos que em 1995 era de 8.880 euros e em 2019 de 20.780 euros. Se atendermos ao PIB per capita a preços constantes, tínhamos 14.475 euros em 1995 e 19.780 euros em 2019. O salário mínimo era de 260 euros em 1995 e é de 600 euros em 2019. A pobreza monetária e a sua intensidade também diminuíram de 18.5 em 2005 para 16.2 em 2019. E a taxa de risco de pobreza, depois das transferências sociais, passou de 21% em 95 para 16.2 em 2019. A sociedade portuguesa, como um todo, tem vindo a fazer um caminho de melhoria geral das suas condições de vida. Para essa melhoria, em muito contribuíram os fundos europeus. E tanto contribuíram para ajudar as regiões mais frágeis, como foram essenciais para capacitar os trabalhadores, para melhorar os indicadores de saúde, nas infraestruturas, na capacitação das instituições, para a inovação e para a internacionalização da nossa economia. Sendo legítimas, são, pois, pouco rigorosas algumas afirmações feitas nos últimos dias sobre os benefícios dos fundos europeus. O Plano de Recuperação Português, o primeiro a ser entregue e o primeiro a ser aprovado em Bruxelas, destina 30% dos apoios diretos às empresas. São cerca de 5 mil milhões de euros, como já aqui hoje foi dito. valor acima dos 25% da Espanha e dos 23% da